Parashá dessa semana, Parashá Tazria. Esse Shabbat também é Shabbat Parashat HaKodesh. Semana passada eu esqueci de mencionar que era Parashat Fará. Essa semana é a quarta das quatro porções especiais do mês de Adar. A Parashá começa falando sobre uma mulher que deu à luz. Então a Torá fala, Rashi até explica para a gente logo no começo, que o Rabbi Simlai fala, da mesma forma que quando o mundo foi criado, primeiro foram criados os animais e depois os seres humanos, assim também a Parashá da semana passada terminou falando sobre os animais que são kasher e que não são kasher, ou seja, as leis relativas aos animais, e a nossa Parashá começa falando sobre as leis relativas aos seres humanos, na mesma cronologia. Então a Torá fala que quando uma mulher dá à luz a um menino ou a uma menina, ela fica um determinado tempo impura e depois disso ela ainda tem todo um processo até que ela pode voltar a frequentar o Beit HaMikdash. Então a Torá fala que quando ela dá à luz a um menino, durante 7 dias ela está impura e depois ela tem que esperar mais 33 dias, depois desses 33 dias ela vai finalmente poder vir para o templo e lá ela vai fazer dois sacrifícios especiais de pós-parto. Depois a Torá fala que se ela der à luz a uma menina, durante 14 dias ela está impura e durante mais 66 dias ela ainda não pode entrar no templo e só quando completar 66 mais 14, 80 dias, quando chegar no 81º dia, ela vai até o templo e faz o sacrifício, os dois sacrifícios, e a partir daí ela pode voltar a frequentar o Beit HaMikdash. A gente mencionou aqui no domingo de manhã, quando a gente estudou essa parte, de que existe uma regra. Todo lugar que tem pureza, todo lugar que tem uma santidade, quando ela sai de dentro, toma conta imediatamente as impurezas. Portanto, o corpo de um Yehudi, que é um corpo que tem uma santidade especial, quando a pessoa, por exemplo, corta unha, no momento que ele cortou unha, ele tirou um pedaço de santidade. No momento que ele tirou um pedaço de santidade, toma conta desse pedaço a impureza. E por isso, depois que a gente corta unha, a gente tem que fazer nesse lado de Adai. Da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, corta o cabelo, também ele tirou um pedaço de santidade do corpo dele, e por isso ele tem que fazer nesse Netilat Yadayim também, para tirar a impureza que tomou conta do corpo dele. Da mesma forma, aqui a gente vê a mesma coisa. Quando a mulher está grávida, e dentro do ventre dela tem uma criança, e essa criança tem uma santidade também, quando essa santidade sai dela, toma conta também impureza. E esse é o motivo pelo qual ela fica impura durante todo esse tempo. Interessante o que a gente também mencionou, que a gente vê aqui, que para menino ela fica impura menos tempo do que para uma menina. Metade. Hã? Metade. Por que isso? Se a gente olhar pelo que a gente acabou de falar, quem está... uma pessoa, no momento que tira um pedaço de pureza dele, toma conta a impureza. A gente conclui aqui que uma menina tem uma pureza maior do que um menino. E por isso, quando sai uma menina, deixa mais impureza tomar conta de onde ela saiu. E esse é justamente um dos motivos pelo qual uma mulher, quando se veste, tem leis mais rigorosas de como se vestir do que um homem. Ela deve se cobrir o corpo melhor do que um homem. Obviamente que o homem também não tem limite para as coisas, não quer dizer que não tem que andar também bem vestido, mas o bem vestido da mulher é um pouquinho mais, um pouquinho além do que o homem deve andar. Justamente baseado nesse ponto. Da mesma forma que um Sefer Torah não pode ficar aberto. Tem que se cobrir ele e depois guardar ele no talit, ou dentro do Arona Kodesh, se não tem um Arona Kodesh, tem que envolver ele num talit, não pode deixar ele jogado por aí. Então, da mesma forma, a mulher, idem. A mulher não pode ficar mal vestida. Talvez a gente pode até, de certa forma, comparar, não é exatamente, mas, por exemplo, um livro sagrado, também não pode ficar aberto. Se a gente termina de usar um livro sagrado, tem que fechar ele, não pode deixar aberto. Mas não tem necessidade de cobrir o livro. Um Sefer Torá, quando você acaba de usar, tem necessidade de cobrir ele, não basta só fechar. Então, quer dizer, é mais rigoroso é a pureza e a santidade de um Sefer Torá, da mesma forma, uma mulher. Okay. Entre uma aliá e outra, sempre se cobre. É obrigatório cobrir. A não ser que é muito rápido. Por exemplo, durante a semana que você acaba de ler na Torá e imediatamente já chama o próximo, não precisa cobrir, porque o outro já está chegando. Mas no Shabbat tem que cobrir. O quê? É isso que eu estou falando, porque você chama imediatamente. Mas no Shabbat, que tem Mishebera, vai enrolar ainda mais um, dois minutos, tem que cobrir o Sefer Torá nesse meio tempo.
Parabéns
para Abraha, ele aberto. Também faz. Tudo bem. Depois disso, a Torá conta para a gente sobre Sará. A Torá fala uma lei bem diferente de que existem manchas, que hoje em dia a gente não tem ela, manchas que aparecem no corpo, são chamadas de Sará, as pessoas comumente traduzem como lepra, mas não tem nada a ver com a lepra. Eram manchas que apareciam no corpo da pessoa. E a pessoa tinha que procurar um Kohen. Não é procurar um dermatologista, tem que procurar um Kohen. E o Kohen ia analisar essa mancha. E, às vezes, de fato, a Torá fala todas as regras quando, de fato, é considerado uma tzará. E aí tem um processo de perdão para essa pessoa. Mas, quando não é, o Kohen, obviamente, mandava ele embora. E ele tem que procurar um dermatologista, porque provavelmente é um problema de pele. Sarat não é um problema de pele físico. Sarat é um problema espiritual da pessoa. E a manifestação disso era de uma forma física para a pessoa saber que ele está com algum problema. E Agmará enumera uma série de motivos por que aparecia Sarat. O motivo principal pelo qual Agmará fala é por causa de Ain Ra'ah e Lashonará. Ou seja, uma pessoa que olha de forma negativa para os outros e, por conseguinte, ele acaba falando mal dos outros. Então, o principal pecado que a Gemara nos menciona, que a pessoa tinha Sará, era quando a pessoa falava mal de alguém. A pessoa falava mal de alguém, aparecia essa mancha, e a gente, o Kohen, analisava a mancha e colocava ele 7 dias trancado, a sós, fora da cidade, esperando ver se daqui 7 dias vai melhorar isso daí. E durante esses 7 dias, a pessoa tinha que ficar meditando lá. Por que que se colocava ele fora da cidade? O motivo para isso é porque, justamente, por que que aparece o sarat na pessoa? Porque ele fica só olhando para os outros. O tempo todo está olhando mal dos outros, e não olha para os próprios defeitos. Então, por isso, a Torá fala, peraí, vamos te trancar 7 dias sozinho, você não vai ficar mais olhando para ninguém, você só vai ter que olhar para ele próprio e ver quais são os defeitos dele, que ele tem que consertar. E assim a pessoa fazia tshuva, se arrependia dos maus atos que ele fez. Então, a Torá fala todas as regras. Tinha que ter um pelo branco no meio, ou se a mancha estava, escureceu, é sinal de que talvez não seja sará, tem que trancar ele mais 7 dias para ver o que vai acontecer. Se a mancha se espalhar, é sinal de que é sará, se a mancha não espalhar, é sinal de que não é nada, ele pode voltar para casa. E assim por diante, tem sará que aparece no cabelo ou na barba. E assim por diante, a Farashá trata todos os mínimos detalhes de sará. É interessante sobre esse fato que a gente mencionou agora, de que se durante, depois de 7 dias, o Kohen analisava a pessoa e via que a mancha não espalhou, como diz a Torá, lofatá anega, ela não se espalhou, imediatamente o Kohen falava para ele, você está puro, pode voltar para casa, fica tranquilo que não é nada. Quer dizer, nada, talvez seja algum problema dermatológico, mas não é nenhum problema espiritual, você pode voltar para casa. E é interessante sobre isso daqui, explicam nossos sábios, quando uma pessoa, por exemplo, vai visitar, Deus nos livre, um doente, a gente percebe a diferença entre um amigo dele e um inimigo dele. Como? Quando ele volta, você pergunta para ele como está o doente. Então, se o doente está no estado estável, quem é amigo vai dizer, não, ele tá melhorando. Uma pessoa que é inimiga vai falar, ele está cada vez pior. Mas ele está estável. Os dois falaram uma forma praticamente verdade. Os dois falaram praticamente a verdade. Mas, um olhou com um bom olho, e se ele está, então, da mesma forma, então é porque ele está melhorando. E o outro olhou, se ele está da mesma forma, é porque está piorando. Aqui vem a Torá e nos ensina que o Kohen tinha que olhar para a pessoa, se não espalhou a mancha, tahor hu, ele está puro. Olha com um bom olho. Se a mancha que tem nele, durante 7 dias não espalhou, não fala, se não espalhou, então é porque está, se está estável, é porque está ruim. Não. Se não espalhou, está estável, é porque está melhorando. Tahor hu, ele está puro. Hoje justo eu recebi um e-mail hoje de Parashat HaShavua, falando sobre a Parashá, nosso amigo Birbon, que rezava com a gente aqui. Ele escreve lá uma parábola muito interessante sobre isso daqui. Ele diz que o girassol é uma flor que acompanha o sol durante o dia. Sempre o girassol está voltado para o sol. E mesmo num dia que está nublado, o girassol gira da mesma forma, acompanha o sol. Ou seja, no girassol a gente tem essa mesma lição que a gente está falando agora. Mesmo quando você olha para uma pessoa e ele parece completamente nublado, procure os raios do sol que tem nele, procure os raios de luz que tem nele. A gente não deve olhar para as pessoas o tempo todo negativo. Nunca deve olhar para alguém negativo. Sempre procurar os raios luminosos que essa pessoa tem, a parte iluminada da pessoa. E é interessante, se a gente for observar, quando se trata de algum amigo próximo da gente, a gente costuma olhar, tudo que ele faz, a gente olha de uma forma positiva. Ele fez, então é porque ele tinha razão. Se ele fez, é porque foi para o bem. Quando é alguém que está distante da gente, quando é alguém que a gente não gosta, então tudo que ele faz, a gente pega no pé. Ah, ele fez de propósito, do contra, ele fez errado, e o tempo todo ele está errado. Justamente isso que a Torá então está falando, para a gente olhar para todo mundo como se ele fosse nosso amigo. Quando ele é nosso amigo, nesse caso, ame a seu próximo como a ti mesmo. Se você olhar para o próximo como ele sendo um amigo seu, você automaticamente vai olhar tudo o que ele faz para o bem e vai sempre enxergar os pontos positivos dele. E na verdade, se a gente olhar mais longe ainda, a gente vai parar para pensar também como a gente lidar com aquilo que Deus faz conosco. Se a gente olha para Deus como o Deus próximo da gente, como sendo nosso amigo, tudo que a gente vê que Deus faz, a gente vai imaginar que está sendo feito para o bem. Se a gente olhar para Deus como algo distante e algo que tudo faz do contra, aí obviamente a gente vai enxergar tudo de uma forma errada e sempre olhando que Deus está fazendo algo não positivo. A Gemara fala no Tratado de Brachot que a pessoa Yehe Adam Ragil Lomar, está escrito isso no Código de Leis também, está escrito, que a pessoa deve comumente dizer Kol Made Avid Rahamana Letav Avid. Tudo aquilo que Deus faz é para o bem. Se a gente olhar nessa frase, quem era Maico, a gente vai observar de que a Torá, a Gemara, muitas vezes usa vários tipos de linguagem relacionado a Deus. Aqui, quando a Gemara fala Deus, a Gemara não fala Akadosh Baruch Hu, Santo Bendito seja, ou outro título que a gente dá para Deus. E sim, a Torá fala Rahamana. O que é Rahamana? Rahamana é Rahmanut, piedoso. Tudo aquilo que faz o piedoso é para o bem. Ou seja, se a gente olha para Deus como se ele fosse piedoso, automaticamente a gente vai enxergar tudo que ele faz para o bem. Na verdade, é muito interessante, se a gente procurar na Gemara, a gente vai encontrar a palavra rachamei. O que é rachamei? Rachamei também quer dizer piedade, piedoso. Mas a Gemara usa a palavra rachamei como amigo. Quem lembra da história da destruição do templo, que a gente costuma estudar em Tisha B'Av, naquela Gemara, conta a famosa história de Kamsa e Bar Kamsa. Então fala que aquele sujeito que tinha rachamei, que se chamava Kamsa. Aquele sujeito que tinha um amigo, se chamava Kamsa. Ou seja, rachamei também quer dizer amigo. Então aqui a gente pode ver, de novo, mais um motivo por que a Gemara usa justo a linguagem Korma de Avid Rahamana. Rahamana quer dizer piedoso, está se tratando de Deus. Mas também Rahamana de Rahamei, amigo. Se a gente olha para Deus como se ele fosse nosso amigo, algo próximo de nós, tudo que ele fizer a gente vai enxergar de uma forma positiva, assim como o nosso amigo, tudo que ele faz a gente enxerga de uma forma positiva. E por esse mesmo motivo, dizem nossos sábios, que quando a gente reza para Deus, a gente não deve só rezar por coisas grandiosas e pedir coisas grandiosas. Mesmo coisas pequenas a gente deve pedir para Deus. Por que isso? Porque quando alguém é próximo de você, você pede qualquer coisa para ele. Desde as menores coisas até as maiores coisas. Aí você vai dizer, mas Deus, eu vou pedir uma coisinha tão pequena para Deus. Imagina, Deus é tão poderoso. Tem que pedir coisas tão grandiosas para ele, não coisas pequenas. Não, está errado. A gente deve pedir para Deus mesmo coisas pequenas. E por que isso? No momento que a gente pede para Deus coisas pequenas, a gente mostra a proximidade que nós temos com Ele. Se uma pessoa tem um rei no país dele, o rei está distante, toda uma burocracia para chegar até ele, obviamente que ele vai pensar duas vezes antes de pedir algo, e só de fato, se for algo muito, muito grandioso, ele vai pedir para o rei. Mas, se ele é muito amigo do rei, ele vai pedir qualquer coisinha que ele precisa, o rei vai quebrar o galho para ele. Então, por isso, a gente deve mostrar a proximidade que a gente tem a Deus, pedindo mesmo coisas muito, muito, muito pequenas. E dessa forma, a gente mostra que Deus é próximo de nós. E se Deus é próximo de nós, Rahamei, ele é nosso amigo, automaticamente a gente vai enxergar Kolma de Avid Rahamana, tudo aquilo que o nosso amigo, tudo aquilo que o piedoso, tudo aquilo que Deus faz, é para o bem. Só para terminar, finalizar, que a gente falou no começo, que a gente fala essa semana, vamos ler também a quarta porção das quatro porções especiais do mês de Adar, que é Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh é o momento no Egito, onde antes da gente sair do Egito, 15 dias antes da gente sair do Egito, Deus fala para Moshe, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Esse mês é o primeiro mês do vosso ano, mês de Nissan, que está chegando, se Deus quiser, no domingo, é o primeiro dia de Nissan. É o primeiro mês do calendário judaico. Nissan é o mês que nasceu o nosso povo. E naquele momento Deus ordenou para Moshe que a partir de agora vocês vão contar o ano e os meses do ano, vocês vão contar conforme a lua, calendário lunar. E Deus então mostrou para Moshe a lua nova, falou para Moshe, quando vocês veem a lua nova, na verdade, lua nova não se enxerga. Então, porque em hebraico, molad não é a lua nova, molad é aquele primeiro filetinho que aparece de lua no céu, que é um pouco depois da lua nova. Então, quando aparece aquele filetinho de lua no céu, é o momento que é declarado o primeiro dia do mês. E já que no domingo, semana que vem, cai o primeiro dia do mês de Nissan, por isso a gente santifica esse mês de uma forma especial. Como? Lendo o trecho na Torá que trata justamente sobre o primeiro Rosh Chodesh do nosso povo.